As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 55 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar, indiciado da prática de violência doméstica. No âmbito de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local e constataram que o suspeito estava a exercer violência verbal contra a ex-mulher de 45 anos de idade. No seguimento das diligências, foi realizada uma revista de segurança ao homem e encontrada na sua posse uma faca que teria sido utilizada para ameaçar a vítima. O indivíduo foi detido e a arma branca foi apreendida. O indivíduo foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Tomar, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Vodafone Portugal confirmou a expansão de fibra óptica no distrito de Santarém, precisamente no concelho de Tomar. O mesmo texto dá então conta de que o serviço chegou agora a 7 freguesias, casos da Sabaxeira, além da Ribeira e Pedreira, Casais e Alviobeira, Olalhas, Serra e Junceira, São Pedro e Aceiceira. A empresa assegura que desta forma permite que mais lares e empresas tenham acesso à melhor tecnologia disponível. Na sequência desta expansão, efetuada nos últimos meses, reforçando que Tomar está agora praticamente coberto com rede fixa de última geração. Para além do território nabantino, também houve registro para significativas melhorias em Orém, desde logo nas freguesias de Espite, Urqueira, Rio de Corros e Casal dos Bernardos, Freixianda, Ribeira do Farro e Formigais, Matas e Sercal, Gondomaria e Olival, assim como em Caxarias.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Pereira já tomou posse como provedor do município do Conselho de Tomar. Assim aconteceu nesta segunda-feira no Salão Nobre da Câmara Nabantina, numa sessão que contou com as presenças de três presidentes de juntas de freguesia, casos de Augusto Barros, António Graça e Américo Pereira. Recorde-se que o regulamento do Estatuto do Provedor foi publicado em Diário da República de 21 de Abril de 2022, sendo que a constituição do cargo é justificada com uma estratégia autárquica de modernização administrativa baseada na prestação de serviços de qualidade e de modo a melhorar a interatividade entre os serviços da autarquia e os munícipes, onde se inclui o direito à reclamação por um serviço de qualidade, sendo para tal imprescindível a existência de um mecanismo que garanta uma apreciação dessas reclamações, tendo em vista a resolução dos problemas que as originam e a apresentação de propostas de melhoria junto dos órgãos competentes e que evitem a recorrência de reclamações futuras. Reforça o mesmo texto. Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, esteve na tomada de posse de José Pereira, a quem reconheceu total competência para o desempenho do cargo.
A eleição do provedor do município era um compromisso eleitoral da qual quer eu, quer ser presidente da Câmara Municipal, nos candidatámos às eleições, do programa eleitoral que o Partido Socialista apresentou, quer à Assembleia, quer à Assembleia Municipal, quer à Câmara Municipal. Por isso, é o cumprir uma promessa eleitoral, em primeiro lugar. E depois, é também uma função que permite maior proximidade entre os cidadãos e os órgãos autárquicos. E é esse o desafio do provedor. O provedor dispensa apresentações, mas eu, como Presidente da Assembleia Municipal, e sendo provedor também ex-Presidente da Assembleia Municipal, queria sublinhar esse facto. Porque, ao contrário do que em alguns momentos foi dito, ter sido Presidente da Assembleia Municipal não é um ponto desfavorável para o novo provedor, mas sim é um ponto favorável, porque é alguém que conhece o Conselho, mas também conhece a Câmara Municipal, o município e as portas do município onde tem de bater.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que a figura do provedor visa aproximar os serviços do município e dos cidadãos.
E o que se pretende é precisamente uma maior proximidade entre aquilo que são os serviços da Câmara, os diversos serviços da Câmara e os cidadãos. Aliás, a questão da proximidade era isso que eu gostaria de realçar. Os senhores presidentes de junta, e não é por acaso que hoje temos aqui, apesar de estarem aqui enquanto deputados municipais, mas a sua função principal é ser presidente de junta, percebem melhor do que ninguém o essencial que é a proximidade entre quem nos elege e quem é eleito. E a existência do provedor do município vem precisamente estreitar esses laços. Vem fazer com que a mensagem do cidadão chegue mais rapidamente ao Poder Executivo e deixar desde já aqui, Sr. Provedor, eleito, deixar desde já aqui a total disponibilidade enquanto representante do órgão executivo para trabalharmos em conjunto sempre em prol das populações, de quem nos elegeu e de todos os tomarenses.
José Pereira, o agora provedor do município do Conselho de Tomar, deu conta da altura em que recebeu o convite para o desempenho destas funções, assegurando que já era abordado para auxiliar na resolução de problemas.
E quando alguém dentro, portanto, das cúpulas do Partido Socialista em Tomar chamaram a atenção que iam pôr isto em prática e que me convidaram e dizendo isso mesmo, que eles também sabiam que além da amizade que tinha com muitos, com todos aquilo que me conheciam aqui e que mesmo que não me conhecessem, eu era abordado, tenho inclusive aqui portanto, o secretário da Assembleia Municipal que se apercebia disso, com muitos pedidos diários. Então as cúpulas do PS aqui em Tomar convidaram-me e dizendo isso mesmo, tu que já fazes este serviço, vamos-te propor que sejas tu eleito para o cargo então de provedor do município de Tomar. É claro que se me perguntarem se pensei muito, se hesitei muito, claro que não, porque é muito grato ser reconhecido para já aqui logo pelas cúpulas, depois aceito o nome pela Sra. Presidente da Câmara, porque foi a primeira pessoa, portanto, a lançar o meu nome para a eleição e votação no Executivo.
José Pereira, provedor do município do Conselho de Tomar, já tomou posse.
Rádio R, informação.
É uma das imagens que salta já à vista. A obra de construção do Hotel Vila Galé Collection Tomar proporcionou a requalificação de parte das margens do Nabão, neste particular na zona próxima ao Parque de Estacionamento Santiria. Agora, aquele espaço já ganhou uma área em relva, para além da plantação de algumas árvores, dentre as quais palmeiras, sem esquecer uma via de passagem pedonal. Quanto ao hotel propriamente dito, as obras continuam a bom ritmo, sendo que o objetivo, já reforçou o Grupo Vila Galé, depois de questionado pela ERT, passa por abrir a unidade de alojamento a tempo da festa dos tabuleiros, neste particular a estrutura mais próxima do Nabão. Está em causa, recorde-se, um hotel de 4 estrelas, um investimento aproximado aos 10 milhões de euros, tendo por base o imóvel do convento de Santiria e do antigo colégio feminino, adquirido por aquele grupo por um valor na ordem dos 700 mil euros. A futura unidade terá cerca de 100 quartos. Perspectiva-se a criação de 45 postos de trabalho. Esta terça-feira fica marcada pela comemoração do Dia do Município de Ourém. E foi um dia efetivamente preenchido desde logo com a cerimónia oficial do hastear das bandeiras no edifício sede da Câmara, com a presença da fanfarra da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ourém e da Associação Filarmónica 1º de Dezembro Cultural e Artística Vilarense Reis Prazeres. Houve ainda espaço para as inaugurações das requalificações do troço entre a Zona Industrial de Casal dos Frades e o IC9 e das ruas Dr. Francisco Sá Carneiro e Dr. Neves Eliseu. Já no quartel dos bombeiros de Ourém, por sua vez, registo para a cerimónia de promoção de estagiários a bombeiros de terceira e ainda benção de viaturas. A sessão solene evocativa do dia do município teve como palco o auditório do Conservatório de Música de Fátima, à altura em que foram entregues distinções honoríficas. A ERTES acompanhou de perto este programa comemorativo e falou com Luís Albuquerque, que não escondeu a satisfação pela concretização de alguns investimentos tidos como fundamentais.
É um dia especial, um dia importante para todos nós, e conseguimos associar a inauguração de duas vias estruturantes do município, uma em Ourém e uma que liga num eixo estruturante a IC9 à zona industrial, num elevado esforço municipal, porque, como tive a oportunidade de dizer, tanto uma como outra foram suportados totalmente pelo orçamento municipal, estamos a falar de cerca de 6 milhões de euros, o que mostra que hoje, mesmo sem o apoio, sempre importante, de fundos comunitários, o município já começa a ter alguma capacidade para poder executar algumas obras que eram, que são fundamentais e que foram sendo adiadas ano após ano. Obviamente estamos muito satisfeitos, porque permite, como disse bem, aumentar e melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que aqui habitam, e é para isso que trabalhamos todos os dias. Depois aqui um terceiro momento, também aqui junto dos bombeiros, onde pudemos assistir à promoção de 19 novos recrutas, que a partir de hoje são bombeiros de pleno direito, que muito nos irão ajudar nos combates que temos diariamente e que sempre importante na defesa da proteção civil, e ainda bem, são 3 novas viaturas, uma delas totalmente suportada pelo município, também num esforço grande que fizemos, porque, como sabem, temos 3 corporações de bombeiros do concelho e estamos a suportar o financiamento de 3 viaturas, uma para cada corporação de bombeiros, o que não deixa de ser um esforço também significativo para dotar também os bombeiros de mais e melhores condições.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, dia do município, nesta terça-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana continua a realizar ações de fiscalização no âmbito do domínio hídrico e de prevenção de acidentes por quedas em poços, fossas, fendas e outras irregularidades no solo, a fim de prevenir e detectar situações irregulares. Desta forma, recorde-se, é obrigatório o resguardo ou cobertura eficaz em quaisquer terrenos e suscetíveis de originar quedas a pessoas e animais, recorda a GNR. Considera-se cobertura ou resguardo eficaz qualquer placa que, obstruindo completamente a escavação, ofereça resistência a uma sobrecarga de 100 kg por metro quadrado, reforça o mesmo texto. O resguardo deve ser constituído pelo levantamento das paredes do poço ou cavidade até a altura mínima de 80 cm de superfície do solo ou por outra construção que, circundando a escavação, obedeça àquele requisito, contanto que, em qualquer caso, suporte uma força de 100 kg. A Guarda Nacional Republicana apela a toda a comunidade para que denuncie situações de incumprimento num posto territorial da GNR ou através da linha SOS Ambiente pelo número 808-200-500.
Rádio Air, informação.
Prometeu e cumpriu. Nuno Lopes chegou ao Sporting de Tomar para uma segunda vida e, na altura, disse estar convicto de que iria conquistar um título ao serviço do centenário nabantino. Se bem o disse, melhor o fez. A recente Taça de Portugal de Hóquei em Patins é disso o exemplo, um feito que entra para a história do Sporting de Tomar, que, pelo caminho, na Final Four, deixou 2 potências mundiais, casos de Porto e Sporting. Nuno Lopes, natural de Estremoz e residente na Marinha Grande, já tem Tomar no coração. Um sentimento que é recíproco. A frontalidade é a sua imagem de marca. E foi sempre nesse registro que esteve nos estúdios da ERT para uma entrevista típica de final de época, onde pouco ou nada faltou por dizer. Nuno Lopes disse que acreditava na conquista da taça face ao trabalho feito nos últimos anos, admitindo que nunca teve um caminho fácil.
Mas não há dúvida que eu era um daqueles que acreditava, porque sabia que confiava, acima de tudo, no trabalho que íamos desenvolvendo e que temos desenvolvido ao longo dos anos. E a experiência diz-me, e continua a dizer-me, que há momentos que as coisas alinham-se. E que há outra coisa que eu digo, mas que tem a ver particularmente comigo, que é o caminho. Nunca tive um caminho fácil em nada. E tudo o que são conquistas tem que passar por determinadas fases e episódios e por vezes desagradáveis. E nós, o ano passado, tivemos aquela Liga Europeia da marca de Boca, que eu hoje entendo que foi mais uma coisa que pertenceu ao processo, e que isto tinha que terminar desta forma, até porque havia um relacionamento que eu tinha com alguns intervenientes, neste caso, que tinha que ser desta forma, portanto, ou seja, é o dizer que eu acho que várias coisas se foram alinhando para que o desfecho tivesse que ser aquele. Portanto, nada do além, nada de sobrenatural, não, mas é a vida, portanto, isto são coisas, são experiência, é a experiência de vida a falar e a dizer que algo se tinha que alinhar para culminar neste feito.
Uma das novidades que o Sporting de Tomar terá na próxima época passa pela saída de Ives Silva, do capitão Ives Silva, aquele que tem sido o rosto dos últimos longos anos. Nuno Lopes não escondeu alguma insatisfação perante a forma como diz ter decorrido o processo, mas está confiante de que o tanque irá voltar a encher.
O Ivo vai ser sempre alguém com uma simbologia máxima no clube. E a mim próprio, porque eu sei que fui eu que fui buscar o Ivo na altura ao Golden Pais. Portanto, eu e o Sr. Eliseu, na altura, decidimos que fomos falar com os pais do Ivo, que queríamos o atleta da Agualdino Pais de 16 a 17 anos, e que eu nunca mais me esqueço que um dia o Ivo veio no meio do jogo nos Açores, o Ivo veio ter comigo e disse que queria sair porque estava com medo, porque havia um jogador do adversário que deu tanta porradinha naquele corpinho que ele estava com medo e que a lágrima no olho queria sair. E foi o mesmo que disse assim: não vais sair, e vais ser mais valente que ele, e vais marcar mais um golo que ele, e vamos ganhar. E isto tudo pertence à nossa educação. Portanto, e esse era o Ivo, e este é o Ivo de hoje, que não vira a cara a ninguém, que está cá nelas todas, mas também teve as suas fragilidades, e pertence a esse processo. Portanto, como o Ivo viveu isso tudo comigo, eu nunca na vida me posso esquecer do Ivo, nem nunca posso dizer que o lugar do Ivo vai ser substituído. Não vai ser. Vou-me lembrar do Ivo, ou vai haver momentos do jogo, claro que sim, isso é, não há dúvida nenhuma, mas eu aqui conto a história que me quero. Vou-me lembrar do Ivo quando o Ivo me falhava golos de baliza aberta, ou vou-me lembrar do Ivo quando o Ivo me fazia recuperações que mais ninguém me conseguia fazer e que se metia à frente da bola e que fazia. O Ivo fez tanta coisa boa no clube, e continuará a fazer. E o Ivo, neste caso, agora, que fique claro uma coisa. Com isto eu não digo que ele fez mal ou fez bem, ou que não devia ter feito. O Ivo quis experimentar uma coisa nova. É legítimo, e eu queria pertencer à decisão. Só isto, mais nada. E o Ivo excluiu-me da decisão. E eu fiquei chateado, porque não se faz isso a um amigo.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui em entrevista à ERT. É já neste domingo, 25 de junho, que vai decorrer o 33º convívio da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, no ano em que a instituição está a celebrar 29 anos da existência e de serviço à comunidade. Os dadores voltam a reunir-se num evento que conta com a realização de um almoço, mas também com a entrega de galardões, numa iniciativa que vai realizar-se na escola secundária Jacome Raton. Joaquim Paulo Ricas, presidente da direção da associação, antecipou esta realização para a ERT.
Nosso convívio vai ser na linha daqueles que já realizamos desde há 33 anos, desde 1989. Vamos querer estar com os nossos dadores, vamos querer entregar os galardões a que têm direito. É isso, essencialmente, e conviver com as pessoas, que no fundo solidifica, digamos, aquilo a que chamamos o dador solidário, que é aquele dador que dá no mínimo duas vezes por ano sangue, e é uma questão de segurança para todos. Dador solidário é fundamental. Nós fazemos sempre o nosso convívio junto à data da nossa fundação. A nossa fundação foi a 20 de junho, e, portanto, temos vindo a realizar sempre nos dias de fim de semana mais próximos e posteriores a essa data. Este ano calha a 25, já fizemos aos sábados, mas aos sábados há sempre muito mais pessoas que trabalham, então mudámos este ano para o domingo, para conseguirmos ter, e depois também de uma pandemia que por aí nos perturbou a todos, para conseguirmos ter as pessoas, ter os dadores, ter os seus familiares, o seu familiar mais direto, exatamente para isso, para motivar, para manter este fluxo de sangue que queremos regular e capaz e de qualidade e suficiente para quem necessite de uma transfusão de um qualquer componente de sangue.
Dadores benévolos de sangue do Hospital de Tomar reúnem em mais um convívio, será neste domingo na Escola Secundária Jacome Raton, em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, dar nota que no passado sábado recebemos a visita do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o arquiteto Hugo Polido Pires, e do Sr. Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o engenheiro Pimenta Machado, às obras de requalificação do Flecheiro. Esta intervenção visa a reabilitação da rede hidrográfica do Rinabão com soluções de engenharia natural, as quais têm como objetivo diminuir a zona ameaçada pela cheia, proporcionando a requalificação ambiental e ecológica de um troço do Rinabão com uma extensão de aproximadamente 1,6 km para montante do açude de São Lourenço. Prevê-se assim, através de técnicas de engenharia natural, a desobstrução do leito do rio, a remodelação do terreno e criação de espaços de inundação, as designadas bacias de retenção para acomodar o acréscimo de caudal determinado pelo plano de gestão de risco de inundação, bem como concluir um emissor pluvial da margem direita que drenará os caudais locais para jusante da cidade. Adicionalmente, pretende-se ainda contribuir para a conexão e articulação entre locais, ou seja, criar um espaço de lazer a moradores e visitantes, assim como possibilitar um acesso mais direto à zona do leito do rio, essencialmente para a realização de ações de vigilância e fiscalização. Também não nos podemos esquecer que falamos de um espaço que também terá uma vertente de lazer e recreio com a construção de um parque infantil, mas também de um anfiteatro natural que permitirá vários eventos e espetáculos ao ar livre. Falamos de uma empreitada que acarretará um custo mais ou menos aproximado de 2,8 milhões de euros, sendo que tem uma comparticipação de 2 milhões. Neste momento, a zona do flecheiro ainda não está totalmente limpa, falta realojar um agregado familiar que espera-se que decorrerá durante este mês, mas algo é certo. No próximo ano, Tomar já tem um cristal de entrada mais verde, limpo e atrativo. Uma obra que há muito é esperada por todos os tomarenses, que apenas peca por tardia. Recordemos que durante 50 anos esta zona não foi equacionada na gestão dos anteriores executivos. E assim, saudar a Presidente Anabela Freitas por este feito, pois não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma das principais entradas da nossa cidade e sem dúvida alguma que, e como referi, é um péssimo cristal de entrada que irá mudar em um curto espaço de tempo. Anabela Freitas tem vindo a frisar que esta requalificação, como a própria denomina a sua maior obra do seu mandato, começou a ser projetada em 2013, quando da sua tomada de posse, e em 2023 finalmente será uma realidade. A sua pretensão é clara, devolver o Rio Nabão, nomeadamente a margem direita, aos tomarenses. O rosto da nossa cidade vai mudar. Será mais dignidade, será mais verde e poderá ser usufruído por todos nós. Desejo uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.